Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Phelps.
E hoje a gente vai falar sobre casa conectada. Hoje eu chamei os dois especialistas aqui do YouTube sobre casa conectada. Se você pesquisa sobre isso na internet, você vai cair no canal dos dois.
Eventualmente.
Eventualmente. E nada mais justo do que chamar esses dois parceiraços aqui pra gente bater esse papo. Phelps, Thiago, se apresentem, por favor. Quem são vocês? Onde vocês produzem conteúdo?
Oi, pessoal. Eu sou o Thiago Flores. Eu crio conteúdo sobre tecnologia desde 2018 e estou em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, criando esses conteúdos e lutando para não ter que ir para São Paulo. Vamos ver se eu consigo.
Eu sou o Phelps, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, interior de Minas, né? Crio conteúdo de tecnologia desde 2019. Falo bastante de casa inteligente, de setups, esse tipo de coisa.
Então vocês já entenderam pra onde que o caminho vai passar, né? Mas antes da gente bater papo, vamos pra sessão de recados aqui do podcast. E na sessão de comentários de hoje, a gente vai ler os e-mails que chegaram dos últimos episódios publicados aqui no podcast. O primeiro deles é do Beethoven Lima e ele manda a seguinte mensagem. Olá pessoal, curto muito o podcast de vocês, ouço há muito tempo, desde a primeira temporada, digamos assim. Essa mensagem é curta só para avisá-los que ouço os episódios na plataforma de streaming da Deezer, que estranhamente demora a disponibilizar os episódios, sei que geralmente são publicados segunda ao meio-dia. Lá só vai estar disponível às vezes no dia seguinte ou então uns dois dias depois, tipo na quarta. É um aviso, não sei se vocês podem ou não vão fazer algo, mas vou procurar uma forma de fazer contato também com a Deezer. Beethoven, muito obrigado pela sua mensagem. Eu li essa mensagem aqui porque muita gente pode ter problema também com a publicação do podcast. Como você bem citou, todos os nossos podcasts são publicados na segunda-feira, meio-dia. Já tem um tempo que a gente está publicando nesse horário, mas infelizmente a gente fica na mão da plataforma de distribuição do podcast também. A gente usa o Anchor e como o Anchor é do Spotify, né, ele é do grupo do Spotify, é mais rápido aparecer dentro do Spotify do que em outras plataformas. Eu vou dar uma olhada no Deezer, se eu consigo fazer alguma configuração extra, alguma configuração adicional para poder, enfim, disponibilizar o podcast de uma forma mais rápida, mas fica aqui o recado. Muito obrigado pela sua mensagem, Beethoven Lima. Aí fica aí o recado para todo mundo também que usa outras plataformas para ouvir este podcast. Muito obrigado, cara. A próxima mensagem é do Sérgio Franco, ele manda assim, ó, tudo bem, André? Tudo bem, Sérgio? Pois é, o último podcast sobre perrengues me acendeu uma luz na questão de segurança. Você e Rodrigo comentavam que, ao se compartilhar um arquivo no Google Drive, mesmo que você apague o arquivo do Google Drive original, o mesmo permanece no Google Drive para qual mesmo foi compartilhado. Ou seja, posso migrar todos os meus arquivos atuais, que são facilmente acessados pelo celular, para um novo Google Drive e depois apagar os mesmos. Sobre os podcasts de perrengue, rapidamente digo, em 2021, quebrei uma balança da Xiaomi, um fone TWS da Xiaomi, um fone TWS da Edifier, um Amazfit GTS, pois é, abraço, Sérgio Franco. Poxa, Sérgio, você tá quebrando bastante coisa aí, hein, cara? Mas, bom, vamos lá falar do Google Drive, porque realmente foi uma dúvida que a gente teve. E, enfim, se eu compartilho um arquivo do Google Drive com o Rodrigo, por exemplo, e o Rodrigo apaga no Google Drive dele, pra mim não apaga. A mesma coisa acontece se eu apagar esse arquivo, fica disponível no Google Drive do Rodrigo, no caso. Só que você tem que se atentar ao espaço disponível na sua conta do Google. Então, por exemplo, eu faço assinatura anual de 2 TB, se eu não me engano, no Google Drive. Então, é meio que a minha central de backup junto com o NAS que eu tenho aqui em casa. Eu vou até falar um pouco mais disso em breve aqui no podcast também, mas você pode sim apagar no seu Google Drive de origem, mas desde que o Google Drive de destino tenha espaço suficiente em disco. Inclusive, esse é um dos perrengues que a gente tem, assim, porque o Rodrigo tem um espaço mais limitado e aí ele apaga lá e eu também tenho um espaço que já tá meio lotado e eu também tenho que apagar aqui. Enfim, é uma confusão danada. Inclusive, Inclusive, se alguém souber como funciona o Google Drive a fundo, manda mensagem. A gente tá sempre querendo entender como funciona o Google Drive por aqui. Valeu, Sérgio, pela sua mensagem. Um abraço. Bom, esses foram os recados do episódio de hoje. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail. E também fica como recomendação aqui na seção de recados para você instalar o nosso plugin comparador de preços do Escolha Segura. É muito fácil, é muito simples. Você instala ele no seu navegador, pode ser o Google Chrome ou o Firefox, e aí ele vai funcionar de uma forma muito simples. Você entrou num site de um produto, num e-commerce, e ele já vai te listar os cupons disponíveis, o histórico de preços, se tem um lugar que está mais barato, enfim, é uma facilidade muito grande, vale a pena você instalar aí o nosso plugin comparador, e ele também tem um aplicativo para Android, que funciona da mesma forma. Você pode usar o aplicativo para comprar coisas aí no seu smartphone, e ele vai sempre te dar ali um cupom de desconto, vai sempre te dar o histórico de preços, vai sempre te dar também a opção de ir para outras lojas com um preço melhor. Bom, é isso, esses aqui são os recados aqui desse episódio, e vamos lá com o episódio de hoje, ficou muito legal, o bate-papo ficou muito bom, bora lá! Bom, recados lidos, eu queria começar esse podcast perguntando para vocês o básico que uma pessoa precisa para começar na sua casa conectada. Imagina assim, Phelps e Thiago, tô voltando para casa no ônibus pensando assim, vou chegar em casa e quero ter a casa conectada, mas eu preciso começar por um lado. Qual a dica de vocês para quem tá começando? O que vocês acham que uma pessoa precisa ter na sua casa para começar a conectar a sua casa, para deixar ela mais inteligente? Phelps.
Eu acho que o pessoal começa bastante a automatizar a casa pela iluminação, né? Eu acho que é um ponto aí básico, assim, o pessoal usa muito lâmpadas inteligentes, ou então um interruptor inteligente. Eu sempre recomendo você usar interruptores inteligentes ao invés de uma lâmpada, porque a lâmpada, quando você coloca ela no teto ali, né, e você desliga a energia, você não consegue ligar ela de novo por aplicativo, então por comando de voz. Então eu acho que isso não é muito interessante, né? Então eu sempre recomendo um interruptor inteligente. As lâmpadas RGB eu acho mais legal pra você colocar num abajur, ou então aliado também com um interruptor inteligente, né? Você coloca uma lâmpada ali, mais pelo efeito de dimerização e RGB. Não sei se você concorda, Thiago.
Eu discordo, né? Não, eu tô brincando. Eu daria um passinho pra trás, tá? Porque eu acho que a primeira escolha da pessoa é o que que vai centralizar a casa inteligente. Por exemplo, a gente tem a Google, a gente tem a Alexa, a gente tem a Apple HomeKit, sistemas que centralizam a casa. Eu começaria por essa decisão. Minha opinião é, pega ou Google, sistema do Google Assistant, ou pega o da Amazon Alexa, porque o da Apple você vai ficar restrito a ter um iPhone, a ter dispositivos da Apple, e isso eu não acho muito legal.
Verdade. É mais limitado, né?
Eu sou suspeito pra falar, mas escolhi a Alexa aqui na minha casa e acho que tomei a decisão certa, porque tá cada dia chegando recurso novo, tá bem legal. Recomendo você pensar na escolha dessa central primeiro, depois partir pros outros dispositivos.
É, exatamente. A maioria dos dispositivos hoje são todos compatíveis com Alexa, com Google Assistant, né? Você não vai passar apurada não, você vai ter compatibilidade tranquila, assim, dos dispositivos.
É muito engraçado que eu fiz um roteiro pro vídeo do Escolha Segura, acho que em 2019, 2020, meio que comparando Alexa e Google, né? Echo Dots e Nest Minis e tudo mais. E aí eu cheguei à conclusão de que, pra começar, em casa conectada, deixando assistente virtual de lado, a gente fez até um episódio que já saiu aqui no feed do podcast, falando especificamente sobre assistentes virtuais, mas pensando em casa conectada, a Alexa tem uma compatibilidade muito maior com alguns serviços. E é muito legal ver esse tipo de abrangência, porque hoje em dia a gente vê alguns equipamentos que não têm um custo muito elevado que são compatíveis com a Alexa ou Google. É difícil você encontrar equipamentos custo-benefício que funcione, por exemplo, como o HomeKit que o Thiago mencionou. Google, a maioria deles funciona também, mas Alexa, cara, é um dos mais compatíveis do mercado. Do mais basicão, né? Do equipamento mais basicão até o topo de linha, né?
E a Google, eu sinto que ela veio pro Brasil, mas ela não se entregou, né? Ela traz, assim, dois dispositivos, que é Chromecast e o sistema da Google Nest ali, as caixinhas inteligentes da Google, mas eles não vêm pra valer pra cá, parece, né, que eles não acreditam muito no Brasil, e já a Amazon, eles vieram com tudo,
chegaram, né? Pesado, né, cara?
É, cada dia lança dispositivo novo, aparece recurso novo, chegam skills lá na loja de skills, então eu sinto que a gente tá mais bem suprido, assim, pela Amazon no momento.
É, eu sinto que a Amazon tá lançando vários dispositivos legais aqui no Brasil, mas o que tá faltando, cara, são as funções funções, sabe? As funções que lá fora tá bem mais avançado nisso. As rotinas lá, você consegue fazer bem mais coisa. E eles estão lançando aqui dispositivos, mas as funções aqui estão um pouco deixando a desejar, sabe? Tô doido pra chegar algumas funções aqui que tá demorando.
Você pode comentar um pouco de quais são, Felps? Porque eu vi vídeo no seu canal recentemente, você dando dicas pra rotinas e dicas pra colocar na sua casa conectada. E aí você mencionou, por exemplo, algumas funções que você tem que habilitar a conta americana, ativar
a skill. Acaba que fica chato fazer isso. Você tem que migrar a sua conta lá pra conta americana pra poder usar algumas funções que são fundamentais, por exemplo, a de ativar a rotina por localização, pra você conseguir colocar uma zona ali no mapa da sua casa pra quando você chegar ou sair dessa zona, acionar a rotina, né? Seja de ligar a luz, de tocar uma música, que é bem legal e não tem aqui no Brasil por enquanto.
Bom, eu acho que isso já é um grande ponto de começo pra quem tá querendo montar a sua casa conectada. E aí fica como dica aqui, dá uma olhada no canal dos meninos, porque tem review de equipamento mais básico, tem review de assistente virtual, tem review de um monte de coisa, enfim, vale a pena dar uma mergulhada nesse assunto, porque tem muita coisa legal e os meninos mandam muito bem fazendo conteúdo e produzindo conteúdo a respeito dessas tecnologias, a verdade é essa. A Mora concordou.
Então tá certo.
Alexa, desligar a Mora, não? Não dá pra falar.
Ainda não habilitou essa skill, ainda não tá ativa no meu.
Agora eu lembrei de uma skill muito legal, caso as pessoas não conheçam. Tem uma skill chamada Acalma Meu Cão, que toca uma musiquinha mágica ali e o cachorro fica tranquilo, ele deita e para de latir. É meio mágico o negócio, assim.
Vou usar isso aqui, hein?
Testa, cara, que é meio bizarro.
Vou testar porque, assim, eu me mudei pra um apartamento alugado e aí tem aquele lance de eu não posso fazer obra, não posso ficar trocando coisas aqui do apartamento porque não é meu apartamento.
Eu sei como é.
Pois é. E aí eu até vou perguntar isso pra vocês daqui a pouco, mas assim, aqui no meu apartamento, por exemplo, eu automatizei o meu escritório. E mesmo assim foi muito meia boca, porque eu automatizei lâmpadas, então ao contrário do que o Felps indicou, eu coloquei lâmpadas inteligentes lá. E aí tem o lance de você corta energia, ela para de funcionar de forma inteligente, aí só quando liga de novo que ela vai funcionar. Por ser um escritório e ser um ambiente onde praticamente eu vou ter mais acesso, meio que tá ok, assim, porque eu chego, eu coloquei algumas rotinas pra poder começar meu dia, finalizar e tal.
Funciona, né?
É, funciona. Pra mim tá funcionando. E aí também eu coloquei tomadas inteligentes. É um negócio muito legal também, vocês não comentaram muito, mas assim, eu acho o lance de tomadas muito bacana pra quem quer, por exemplo, ter algumas funções envolvidas com rotina. Por exemplo, aqui em casa, quando eu quero gravar um vídeo aqui no meu escritório, eu viro e falo assim, Alexa, gravar vídeo. Inclusive, coloquem suas Alexas aí no mudo, senão a gente vai ficar falando com ela aí. Mas aí eu falo assim, Alexa, gravar vídeo, e aí ela liga o cenário, então as minhas lâmpadas são ligadas através de tomada inteligente, fita de LED, que o cenário dos meninos, pra quem não tá vendo no vídeo, tá absurdo, os meninos estão mandando muito com fitinhas de LED aí, ó. Enfim, eu deixo meio que o setup preparado pra sentar e ligar a câmera ali e gravar. E aí eu queria perguntar pra vocês como que vocês usam também tomadas inteligentes, se vocês usam esse tipo de coisa, vocês acham interessante, como que é isso aí no setup de vocês?
Cara, tomada inteligente é vida, né, velho? Assim, nunca se tem demais, eu digo, assim, porque é muito prático, sabe? Uma coisa de fácil instalação, né? Só você colocar ali na tomada do dispositivo que você quer ligar. Nem todo dispositivo, né? Dá pra ligar com ela, mas, por exemplo, monitor, televisão, eu já usei pra ligar e desligar a televisão. Iluminação aqui do vídeo também, eu posso pedir pra poder ligar e desligar a iluminação do vídeo. E você pode também monitorar o gasto de energia do eletrodoméstico, né? Também tem essa função. Cara, tomada inteligente é vida.
Eu coloquei no ventilador e uma na cafeteira.
Isso, é, ótimos exemplos.
O pessoal talvez não imagine, mas, por exemplo, a gente pode deixar a cafeteira com o botão na posição ligada, mas a tomada inteligente desligada e deixar o café pronto pra ser passado e criar uma rotina pra que 10 minutinhos antes de você acordar ele comece a passar o café e quando você acorda o café tá quentinho, passado, pronto.
É, exatamente.
Então esse é só um dos números exemplos que a gente tem, né? Eu aqui tenho usado menos tomadas inteligentes, mas eu tenho um filtro de linha que ele é todo inteligente, ele vem com 4 tomadas, então eu consigo controlar individualmente cada uma dessas 4 tomadas.
Ah, que legal.
Então, por exemplo, se a minha câmera inteligente que tá conectada numa delas para de funcionar, dá algum bugzinho, eu desligo aquela tomada e ligo de novo pra resetar aquela câmera sem precisar chegar perto dela.
Entendi.
É só um dos inúmeros exemplos, né?
Ah, bacana. Eu ia perguntar pra vocês a respeito de apartamentos e casas e tudo mais. Vocês acham que vale o investimento? Claro que isso é sempre muito relativo, né? Você vai ter que envolver obra em alguns casos e tudo mais, mas vocês acham que valem a pena uma pessoa que tá querendo começar na casa conectada fazer esse tipo de adaptação no ambiente pra poder ter esses recursos de casa conectada, de casa inteligente?
Eu acho que sim, porque eu investi no meu apartamento e na época eu fui numa empresa de automação residencial para orçar o sistema de automação. E eu quase caí para trás, assim, com os valores. Eram
extremamente absurdo, né, cara?
Caros. Era um negócio, assim, para filho de prefeito, para político, para jogador de futebol. Não era para pessoa comum. É muito caro. E era um sistema que na época não era compatível com as assistentes de voz. Você ia ficar ainda meio refém da empresa. Uhum. Aí eu pensei, não quero isso, né? Aí na época eu até peguei uma Echo Spot, que não existia Alexa no Brasil. Quem tá assistindo a versão em vídeo, peguei essa Echo Spot aqui pra ter minha primeira experiência com a Alexa. E só funciona em inglês até hoje ela, né? Mas foi a minha primeira experiência.
E isso foi que ano, Thiago? Quando foi isso?
Eu acho que foi ali 2018, comecinho. E aí, logo depois, eu recebi o convite pra participar da fase de testes da Alexa no Brasil. E aí eu, opa, acho que agora vai, né? E comecei a investir em algumas coisinhas, lâmpada inteligente, comecei a entrar nesse mundo assim, sabe? Uma forma meio querendo fazer da minha casa nova, mas não querendo ficar refém de uma empresa que era caríssima e não ia ter nem comandos de voz, que era o que eu mais queria.
E outra, fechado no sistema da empresa, sem, tipo, você conseguir adicionar recursos que com certeza chegaram com o passar do tempo, né?
Exato. Eu lembro que na época eu até falei pra eles tinham uma Echo Dot lá, da geração passada, e eu falei, eu queria fazer na Alexa. Não rolou, sabe? Não dava. Eles tinham algumas automações na Alexa americana, mas comandos de voz em português era inimaginável naquela época.
Eu lembro. Em 2017, cara, eu importei minha primeira Echo Dot da Amazon americana ainda. Só falava inglês. E eu tenho até um vídeo no YouTube. Pegou até uma quantidade legal de views lá em 2017. Que são, tipo assim, uma lista de comandos legais, né? Eu ainda falando inglês com a Alex. O vídeo tava todo verde lá, porque eu não sabia editar direito ainda as cores. Foi interessante. E é legal ver o tanto que o mercado evoluiu de lá pra cá, né, cara? Com a chegada da Alexa com suporte em português aqui no Brasil. Várias empresas surgiram fazendo os dispositivos pra esse nicho, né, de casa inteligente aqui no país, porque antigamente você não encontrava. Era tudo importado, se
Poxa,
quisesse.
Poxa, eu até ia falar disso, assim, antigamente era só comprar coisa da China e mesmo assim não tinha tanta opção. Hoje em dia a gente já tem empresas como Positivo, como a Isso. RS Smart, como a Intelbras, que são nacionais e que fazem coisa no Brasil pra casa conectada, cara.
Uhum. Isso é muito da hora.
É verdade. Tem a Geonave também, né? Um grande exemplo disso é que com R$100 ou menos, até dependendo da marca, você consegue pegar um controle infravermelho universal e controlar a sua TV e o seu ar-condicionado com R$100, gente.
Dá pra fazer muita coisa com isso, né? Já com um controlador infravermelho.
É incrível, você consegue ligar o ar, desligar o ar, pedir uma temperatura específica, desligar a TV, ligar a TV, colocar no mudo, mudar de HDMI com 100 pila, tipo, é incrível.
Isso também é um dos kits que eu acho que a galera deveria colocar aí no starter kit, sabe? O kit inicial pra começar. Porque assim, a gente pode evoluir isso. E aí eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Como que vocês evoluiriam um kit de casa conectada do básico pro mais avançado? Porque a gente já tem câmeras de segurança, sensores de presença, sensor de porta, por exemplo, né? Abre e fecha a porta. Eu acompanho um canal no YouTube de um gringo que ele colocou um sensor de movimento. Sabe aquela passagem de cachorro que tem em algumas casas americanas na porta?
Uhum.
Aí, assim, quando o cachorro passa por ali... olha só que bizarro. Quando passa o cachorro ali, se tiver de noite, ele liga a luz externa da casa dele, enfim, iluminar a área do cachorro, saca?
Enxergar.
Eu acho isso muito legal, cara. E é uma viagem muito louca, assim, mas eu acho muito legal.
É, são tantas possibilidades, né, velho?
Pois é, saindo do básico, Phelps, o que você acha que uma pessoa poderia dar uma olhada aí no mercado, nas opções e tudo mais?
Então, o que eu quis fazer aqui, pelo menos na minha casa inteligente, foram algumas automações, assim, mais elaboradas, utilizando, por exemplo, o IFTTT, que é um serviço que basicamente fazem coisas funcionarem juntos, tipo serviços que não têm compatibilidade em funcionarem juntos, e isso para casa inteligente é muito legal. Você pode fazer umas automações mais complexas, sabe? Utilizando outros dispositivos que normalmente não seriam compatíveis com a Alexa, as mais diversas coisas. Por exemplo, eu tenho uma... Olha lá, minha Alexa tá falando ali. Pera aí que eu vou mutar ali, rapidinho, pera aí, rapidão.
Fica como extra aí do podcast, né?
Todos esses anos nessa indústria vital, o cara não muta a Alexa antes de começar, cara.
A minha tá no mudo.
Ah, é duro. Oh, e ela ainda tá falando ali.
Não, tá tranquilo.
Oh, meu Deus. Acho que agora ela vai calar. Onde é que eu tava mesmo?
IFTTT.
Do IFTTT. Ah, eu fiz uma automação aqui, por exemplo, na Alexa, você não consegue fazer uma rotina ser acionada através de um alarme. Na verdade, você consegue, mas é só quando você desativa o alarme. Tipo assim, o alarme tocou, aí você foi lá, dispersou o alarme, aí a rotina é ativada. Com o IFTTT, você consegue fazer a rotina ser ativada na hora que o alarme tocou.
Ah, legal.
Então, tem uma rotina, na hora que o alarme toca, é até meio doido. Tipo assim, os LEDs da cama começam a piscar, você tá lá dormindo, começa a piscar a luz, a cortina abre, e aí o único jeito de você desativar esse alarme, né, da luz piscando, tocando, é você saindo da cama, colocando o pé no chão, e aí o sensor de movimento embaixo da cama é ativado, e aí ele dispensa o alarme na Alexa, e aí para de piscar as luzes. Então tem umas coisas assim que dá pra fazer com IFTTT que são mais avançadas, que só com a Alexa não daria.
Ou seja, Felps, você colocou uma rotina pra você ser obrigado a levantar da cama de manhã.
É, às vezes é difícil, cara, e tem que optar por umas saída assim, sabe?
Muito bom.
Melhor que o modo soneca, né? Eu diria que quem tá começando escolheu a central, o segundo passo iria num controle infravermelho universal, como eu mencionei, e pegaria uma ou duas lâmpadas inteligentes também pra ir se familiarizando, pra criar um clima diferente na casa, por exemplo, luzes quentes e mais um brilho mais baixo pra fazer aquele cineminha em casa.
Uhum.
Eu acho que já são coisas que ficam bem legais e não gasta muito. Se você tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, uma condição melhor, aí investe num sistema de sensores de movimento e de portas que você consegue fazer automações legais, como por exemplo, eu tenho uma rotina que se entre a meia-noite e as 7 da manhã eu passo no corredor da minha casa, ele acende as luzes um pouquinho mais baixas, o brilho, mas acende aquela luz pro cara ir tomar uma água, ir ao banheiro e depois voltar.
Legal.
E aí se nenhum movimento é detectado em 6 minutos, se eu não me engano, apaga as luzes sozinho novamente. Então são coisinhas assim que a gente consegue fazer. Aqui no meu estúdio eu tenho uma automação, como eu tenho 2 abajures com lâmpadas inteligentes, é muito chato toda vez ter que entrar no escritório e falar para ligar as luzes. Então, assim que eu abro a porta do meu estúdio, do meu escritório, essas luzes já se acendem no brilho e na cor que eu quero.
Que
com
legal.
O sensor de porta sendo o gatilho, né?
Uhum.
São automações que são legais. Parece que não dá pra fazer tanta coisa, mas dá pra fazer muita coisa também com um kit de sensores.
Falando em sensores, cara, eu tenho uma automação legal aqui, que é... eu tenho um sensor de movimento aqui na minha mesa. E aí ele fica identificando movimento aqui na frente, né? Enquanto eu tô aqui, ele mantém as coisas ligadas. Então, quando eu saio, eu acho que é 10 minutos fora, ele vê que parou o movimento e ele desliga meu monitor, desliga a luz, desliga tudo aqui no meu setup, os LEDs, né, as lâmpadas inteligentes que eu tenho aqui. E aí, quando eu volto, ele percebe o movimento e já liga tudo de novo. Então, fica bem intuitivo, assim, bem dinâmica.
E te leva, por exemplo, a economizar energia, né? Porque se
sim,
não fosse
sim.
Esse tipo de automação, tudo bem que você
às
tem que ter alguns...
às vezes esquece ligado.
É, exatamente. Uhum. A gente bateu um papo a respeito de assistentes virtuais e uma das pilares de assistentes virtuais e que, enfim, levam pra casa conectada também, é o lance de economia de energia. Vocês conseguiram perceber algum tipo de consumo extra ou uma redução no consumo de energia depois que vocês colocaram itens de casa conectada e tudo mais na casa de vocês, Thiago?
Então, esse é um grande mito, né, da automação residencial que vem muito nos comentários dos nossos vídeos. Não quero nem pensar na conta de luz desse cara.
Uhum.
Ah, mas isso deve gastar muita energia. Eu, sinceramente, não percebi nenhuma mudança significativa, nem para mais, nem para menos. A minha conta de luz, eu não notei mudança, sinceramente, sabe? Não vou dizer que, você vai gastar muito menos, mas também não vai gastar mais, tá? Eu acho que vai manter praticamente a mesma coisa o valor da sua conta de luz. Eu acho que deve ter aí uns 30, 30 e poucos dispositivos inteligentes na minha casa.
Eu concordo, porque são dispositivos que, assim, o que ele consome de energia ali, um sensorzinho, uma lâmpada inteligente, por ela ser inteligente, o que consome a mais de energia é insignificante, né, na conta. O que gasta mesmo na conta de energia é o chuveiro ligado, ar-condicionado, geladeira.
Verdade. É tão um mito isso, porque, por exemplo, circuito eletrônico, claro, consome energia, porque ele precisa de energia para se manter ligado. Mas ele não tem um processamento tão grande, ele não tem LED, assim, né, tirando as lâmpadas, mas não tem um LED que fica ligado o tempo todo e tudo mais, não tem um motor sendo ligado, não tem uma resistência. Então, o consumo é menor do que o consumo do seu smartphone ao longo do mês.
Uhum.
A maioria dos dispositivos, para se manterem conectados, usam um carregador aí de 5 watts, ou alguma coisa perto disso, não tem um consumo energético tão grande, então acaba que é um mito que as pessoas ainda precisam quebrar na cabeça para poder tirar o máximo de proveito de casa conectada.
E também, por exemplo, a gente falou nos sensores Zigbee, que é uma tecnologia que eu uso aqui na minha casa. Esses sensores, eles são alimentados por uma bateria de lítio, e essa bateria dura muito tempo.
Meses e meses.
Acho que eu tô usando aqui faz quase um ano os meus sensores, eu não troquei a bateria de nenhum deles. Então eles não estão gastando gastando energia elétrica e a bateria dura muito, porque eles têm um gasto energético muito pequeno para fazer, mandar o comando que foi aberto uma porta, foi fechada uma porta, foi detectado um movimento. Então, se você investir num kit com 30, 40 sensores, eles vão estar todos funcionando a bateria de lítio, não na sua tomada, não gastando energia elétrica.
Bom, a gente falou aqui do cara que quer começar, a gente falou do cara que quer dar um próximo passo, mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês têm na casa de vocês? Porque assim, vocês fazem vídeo de um monte de coisa, vocês me deixam com vontade de comprar um monte de equipamento. Eu queria que vocês fizessem um tour via áudio aí com a galera do que vocês têm na casa de vocês. Se vocês quiserem, tipo, intercalar o que vocês têm na cozinha, por exemplo, aí os dois falam, o que tem no quarto, essas coisas, fica legal também.
No meu quarto, inclusive, tem até um vídeo de tour lá no meu canal, quem quiser ver em imagens, pode ir lá conferir.
Vai ter o link do vídeo que o Felps está comentando na descrição, na publicação desse podcast.
Eu tenho um interruptor inteligente, da Sonoff, que controla as luzes, né? Na verdade, a primeira tecla dele que liga as luzes. A segunda e a terceira eu deixo pra, por exemplo, a segunda tecla eu posso apertar e aí ela vai ligar e desligar a fita de LED que eu tenho embaixo da cama, que é uma fita de LED RGB, pode trocar a cor. Fita de LED embaixo da cama é bem legal pra quando você, por exemplo, acorda de noite, não quer que ligue as luzes do teto, né? Pra aquela luz forte, você deixa ela ali uma luz menos intensa, fica naquela penumbra ali pra você não sair tropeçando as coisas, mas também não fica muito claro pra aquela luz forte, né?
Uhum.
E aí eu também tenho uma TV de 75 polegadas da Samsung, que é bem grande, acho que é até meio overkill pro quarto daquele tamanho, mas ok. A TV é da Samsung, né, ela é smart, tem a Alexa, mas eu gosto mais do sistema da Amazon, o Fire TV Stick, que eu tenho conectada na TV. A integração dele com a Alexa é muito da hora, por isso acho que compensa eu não utilizar meu sistema smart da TV, né, e passar a utilizar ele, que meio que transforma sua TV no Echo Show, que é aquele dispositivo Alexa com tela, que aí você consegue pedir pra poder ver filme na Netflix, pedir, por exemplo, ah, abre tal título aí, abre Velozes e Furiosos.
Uhum.
Você consegue ver o filme, você consegue também, por exemplo, ver suas câmeras de segurança na tela da TV, várias automações você consegue fazer junto do Fire TV Stick na TV, né? Uma última aquisição que eu fiz, que na verdade que eu construí mesmo, foi um sistema Ambilight pra TV, né? Quem não tá ligado, é basicamente fazer... Quer falar, André?
Pausa. O Felps falou, eu construí um sistema Ambilight. Pode continuar, Felps.
Falando assim, parece algo, mas não é nada demais, não. Tem tutorial lá no canal também.
É o Felps Hilbert.
Não é nada demais, não. Você usa um Raspberry Pi e uma fita de LED, uma placa de captura. Basicamente, o Raspberry analisar a imagem, ler as cores que tem na TV, né? E reproduzir isso nas fitas de LED atrás. Então, tipo assim, a imagem que tá aparecendo na tela, né? A fita de LED acende atrás na cor. Então fica bem legal, fica uma experiência bem imersiva, né? O brilho ali das luzes fica bem bacana. Quem quiser ver como é que é esse efeito aí, confere lá no vídeo. A cortina automatizada, também tem a cortina de rolo automatizada com o motor da Zen Smart.
Tem os sensores que você falou pra poder... de alarme, né?
Isso. Tem um sensor de movimento embaixo da cama, que quando eu piso madrugada no chão, se eu levantar pra ir no banheiro ou então beber água, ela acende a luz da cama, né? E também é utilizado pra dispensar o alarme.
O mesmo sensor. Ah, legal.
É isso, o mesmo, né? Sensor.
É o mesmo, sim. Sensor, você tem esses dois triggers, né? Esses dois acionamentos.
Essas duas automações. E também tem uma tomada inteligente pra ligar a luz do guarda-roupa. Ah, o sistema de som da TV, são duas Echo Studio, que são aquelas bem potentes, a mais potente da linha Echo, e dá um som bem legal, fica da hora. E acho que no mais é isso.
E a gente nem saiu do quarto do Felps ainda.
É, vixe, putz. Eu falei demais, né?
Tiago.
Gente, vai compensar porque o meu quarto é um dos que tem menos coisas, tá? Eu não gosto muito de ter muitas distrações no meu quarto. Eu tenho, basicamente, duas lâmpadas da Lifex nos pendentes pra deixar colorido e pra hora que eu não vou dormir no quarto, vou fazer outras coisas que não posso falar nesse horário. E eu tenho uma lâmpada...
Deixar a luz vermelha.
É, aquele modo motel, né? E eu tenho também uma luminária de cabeceira da Elsys, que é inteligente e compatível com a Alexa também, que é bem legal pra ter uma luz mais fraquinha, como o Felps falou, ir ao banheiro, precisa levantar por algum motivo, tenho ela ali também. Mas dispositivo Echo no meu quarto em si, eu não tenho. Como é suíte, eu tenho uma Echo Dot dentro do banheiro, aí sim. Se eu quero dar algum comando, eu comando pela que está no banheiro, e também é tão bom ter uma Echo Dot no banheiro, porque tomar banho ouvindo música ou podcast é muito bom.
Nossa, cara, eu tô precisando colocar, deve ser da hora.
É muito bom.
Minha única preocupação com esse tipo de eletrônico é umidade, sei lá, vapor de água, essas coisas acaba danificando a longo prazo, né? Não que vai parar de funcionar do nada, mas a longo prazo...
É, pode ser que dê
pode
ruim.
Pode ser problema.
Na classificação IP, Thiago, 6 meses já aguentou, tá? Então, não sei se vai aguentar um ano, mas a minha Eco Dot tá perfeito em 6 meses de uso no banheiro.
Classificação Thiago Flores de resistência à umidade.
IPTS.
6 meses.
Bom, vamos pra sala então, porque a sala, eu acho que acaba sendo um dos ambientes que a galera mais se anima pra deixar inteligente, porque pra muita gente é onde as pessoas passam a maior parte do tempo quando estão em casa, né? Sei lá, chega do trabalho, vai ver um filme e tudo mais. E aí tem o lance de cenários, que eu acho muito legal, por exemplo, no caso do Thiago, vou deixar ele falar mais, mas o Thiago tem luminária, tem fita de LED, tem essas coisas todas. O Phelps também. Eu acho que sala é um dos ambientes mais fáceis de serem automatizados, né?
É verdade. Eu gosto de ver a reação das pessoas quando elas vêm aqui em casa e vão conhecer ali, porque logo que você entra, você dá de cara com a sala, né? Ver o rostinho das pessoas impressionado com as automações é bem bacana.
Muito bom.
É da hora, é da hora.
Aí elas começam a querer tentar falar comandos, tentar testar coisas. É muito legal. Na minha sala, como o André falou, eu tenho uma fita de LED que fica atrás de um rack embaixo da minha TV. Esse rack vai de uma ponta a outra da parede e tem um painel também de madeira, de MDF, que vai de uma ponta a outra da parede e a TV fica fixada ali.
Uhum.
Então, eu tenho um grupo que você consegue criar também dentro do aplicativo Alexa, chamado Sala, que tem minhas 3 luzes que eu gosto de mexer, que é uma que está perto do sofá, uma que está numa luminária de chão e essa fita LED. Aí eu falo, altera a sala para azul ou liga a sala, ela liga essas 3 luzes ao mesmo tempo. Então, mesmo que você não crie uma rotina ou que você não queira executar sempre a mesma rotina, você pode controlar todo um grupo de dispositivos de uma vez. E eu tenho a minha rotina que é quero relaxar, que acende essas 3 luzes, num brilho baixo, cores quentes, e liga a TV já na Netflix, usando o Fire Stick que o Phelps falou. Então, essa é uma das automações que eu mais gosto de usar. Ah, e tem um quarto dispositivo no grupo sala que eu esqueci, que é a Nanoleaf Aurora, que é um painel de placas RGB triangulares que eu sou fã, eu adoro.
É muito linda
essa espetáculo, né, velho?
É muito bonita.
Na janela que fica ao lado do sofá, tenho 2 motores de cortina da Zemi Smart. Em vez de controlar a cordinha, que são os motores, vários deles controlam a cordinha e puxam a cordinha pra gente, ele tá direto lá no tubo da cortina. Então ele é mais estável, ele dá menos problema. E aí consegue abrir as 2 cortinas ao mesmo tempo, uma de cada vez, abrir só até metade. A gente escolhe todas essas propriedades. Quando eu não quero essas luzes quentes, quando não quero luzes coloridas, eu quero apenas uma luz mais sóbria, eu tenho interruptores inteligentes da Sonoff na sala. Consigo ligar e desligar pelo interruptor ou por comandos de voz. Aí ele usa a luz que eu já tinha na minha sala, uma luz padrão, plafon, daqueles bem comuns de qualquer apartamento.
E aí você automatizou só o interruptor.
Exatamente. As luzes de teto que são frias e bem fortes, eu não mexi na lâmpada, apenas no interruptor.
Phelps, o que você tem na sua sala aí, cara?
Ah, nessa aí eu vou deixar mais pro Thiago, porque a sala dele eu já vi, é bem bacana mesmo. Eu já tive uma sala legal, né? Mas atualmente não tenho mais, porque eu procurei investir mais no quarto.
No quarto, né?
Eu fiz o setup de TV lá no quarto, né? Por isso que eu tenho uma TV legal no quarto, um sistema de som com a Zeco Studio lá também.
Da hora.
Na sala, atualmente, tá desativada, não tem muita coisa lá, não.
Seu quarto virou sua sala, então.
Ou a... É, eu sempre consumi mais conteúdo no quarto mesmo, e aí eu investi lá.
Bom, eu acho que é muito legal vocês compartilharem esse tipo de coisa pra gente ir tendo ideias do que colocar em casa. Tem algum outro cômodo, algum outro ambiente que vocês acham que vale a pena ser comentado, assim? Porque, por exemplo, eu tenho a minha Echo Dot de 3ª geração, a mais velhinha que eu tenho, na cozinha, porque eu uso muito como timer, cara. Tipo, timer de 15 minutos pra poder preparar esse negócio aqui que tá na pressão, por exemplo, ou no forno, sei lá, alguma coisa assim. E pra tocar música também na cozinha. Eu chego com meu filho de manhã todo dia e coloco pra tocar uma musiquinha só falando pra Alexa na cozinha. E aí eu vou preparar o café e tudo mais. Lá não tem nenhuma lâmpada conectada, não tem nada automatizado além da cafeteira, mas eu acho muito legal ter a Echo Dot, caixinha de som ali na cozinha também, que eu acho que é muito cômodo pra mim, sabe?
Cara, ter uma Alexa, mesmo se você não tiver nenhum dispositivo de casa inteligente, já é muito bacana só por essas funções,
é,
sabe?
É, verdade.
Eu acho que pra mim, assim, é um dos melhores players de Spotify ou então de Apple Music, desse serviço de streaming que existe, sabe? Porque você poder pedir a música, você lembrou daquela música, quero tal música, toca aí pra mim.
Boa.
Isso é muito bom. Também fazer timers, é muito da hora essas funções.
Uma coisa que muita gente não conhece também, é que existe um modo de música multiambiente, que se você falar, toca Bruno Mars em todo lugar, vai tocar aquela mesma música em todos os seus dispositivos Echo, ao mesmo tempo sincronizadinha. Então, tu tá faxinando a tua casa, tu tem uma em cada ambiente, tu vai ouvir a mesma música por toda a casa, certinho. Isso é muito massa, eu faço isso muito seguido.
Eu também.
É incrível.
Eu também uso bastante.
E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar do quarto, que agora eu lembrei quando o Phelps tava falando, me ocorreu, eu tenho também no meu quarto um controlinho infravermelho universal, que daí quando eu tô na sala, por exemplo, exemplo, fez muito frio aqui em Chapecó no começo do mês. Eu tava na sala uma hora antes de deitar, meia hora antes de deitar, eu falava, aquecer a suíte. E aí, pá, já ligava o ar no quente, pra quando eu chegava no quarto, tava tudo aquecido.
Olha
então,
só.
Tu não precisa estar naquele ambiente pra controlar aquele dispositivo, e tu pode, com um controlinho universal, já automatizar o seu quarto e criar rotinas pra aquecer ou resfriar o quarto com facilidade.
Muito bom. Bom, estamos caminhando pro final do podcast aqui com vocês. Eu acho que a gente passou por itens e dicas muito valiosas pra quem quer começar com a sua casa conectada, pra quem tá curioso sobre isso, pra quem pensa se vale a pena ou se não vale a pena. Acho que a gente conseguiu passar por esses pequenos detalhes aí, porque envolve muita coisa assim. A partir do momento que você decide qual vai ser o centralizador da sua casa conectada, qual ambiente que você vai conectar, quais os dispositivos você vai conectar. E aí eu queria perguntar pra vocês, meus amigos, qual a dica final que vocês deixam pra quem tá pensando em começar em casa conectada? Qual a dica de vocês, Thiago?
Bom, minha dica é, pensa no que você mais gostaria de poder fazer e não é possível no momento na sua casa, e foca primeiro em estratégias para fazer isso possível. Por exemplo, bah, eu queria muito que acendesse as luzes quando eu chego em casa. Aí você vai primeiro pensar no sensor. Ah não, eu queria muito controlar o meu ar-condicionado. Bom, daí você vai primeiro pensar no controle universal. Pensa o que você mais tem vontade de início de resolver na sua casa que ainda não é possível hoje. E aí você vai no canal do Phelps, ou no canal do Escolha Seguro, ou no meu canal, e você vai ver qual o dispositivo Eco você vai investir, ou qual caixinha inteligente você vai investir para controlar. Você vai ver como é mais fácil do que você imagina de criar todas essas automações.
Varia bastante da necessidade de cada um, né? Que cada um precisa no dia a dia de automatizar. Se você não sabe por onde começar, cara, como o André disse aí, eu acho que aquele kitzinho de lâmpada inteligente, tomada inteligente e um controlador infravermelho, você já vai conseguir fazer coisa pra caramba. Controlar ar-condicionado, televisão, algum dispositivo como ventilador, colocar uma lâmpada RGB ali, que é bem da hora. Pra começar, eu acho que é bem isso, sabe?
Ótimo. E aí, eu vou complementar a minha pergunta anterior pra quem já tem casa conectada e quer dar esse primeiro passo. Porque eu comprei aqui câmera, sensor de movimento, sensor de porta, porque eu quero fazer agora as rotinas aqui do escritório funcionarem de uma forma melhor. Vocês acham que é um caminho menos do que básico, mas tipo intermediário, avançado? Vocês acham que eu tô no caminho certo, assim?
Sim, sim. Começar a fazer as rotinas, umas rotinas mais elaboradas, né? Não só conseguir pedir, por exemplo, ah, Alexa, liga a TV. Você conseguir fazer com que através de um sensor, ela saiba que você já chegou na sala, quer ver um filme pra ligar um dispositivo pra você, ligar as luzes, já é algo mais avançado, sim.
É, e também nós estamos no Brasil, né? Pela questão da segurança, você botar um sensor numa porta, saber se aquela porta foi aberta, quando que ela foi aberta, ser notificado disso, ou se teve algum movimento detectado naquele lugar, isso às vezes pode ajudar a evitar um prejuízo muito grande. Você, além de estar controlando a sua casa, você tá com uma possibilidade daí de monitorá-la melhor, né?
Bom, eu vou sair desse podcast com várias ideias pra poder começar a implantar aqui na minha casa, porque, cara, eu tenho alguns equipamentos, eu não tenho pouca coisa não, eu já tenho bastante coisa, mas agora é sentar a bunda na cadeira e começar a pensar nas rotinas, e eu acho que isso é um grande, tipo assim, você tem que pensar fora da caixinha. Pra mim isso ainda é muito difícil, e é por isso que eu recorro tanto ao vídeo de vocês. A verdade é essa, eu tô sempre assistindo assim, poxa, o Phelps colocou aqui, ó, um vídeo de não sei quantas dicas de automação, deixa eu ir lá ver se alguma coisa encaixa pra mim aqui, se eu quero pensar em alguma coisa.
Esse é o intuito,
Uhum. Porque é esse tipo de conteúdo que eu acabo aprendendo e trazendo pra minha, pro que eu quero fazer, pra minha rotina, pro que eu quero automatizar no final do dia. E acho que é muito válido.
Com certeza. A gente, até pensando nas ideias pro vídeo, a gente acaba, às vezes, pensando inicialmente em fazer a automação de um jeito, mas acaba usando de outro que a gente nem imagina e fica muito prático. Eu vejo isso pela minha namorada. Eu crio as automações pra mostrar nos vídeos e pra usar aqui no meu dia a dia, e quando eu vejo, ela me escuta uma vez, na segunda vez ela já tá comandando, ela já tá fazendo.
Que legal.
Então, se você quer montar a sua casa inteligente, você mora com mais alguém, você vai ver que no começo a pessoa pode até dar uma risada, achar e tal, mas daqui a pouco a pessoa vai estar usando também, vai estar acostumada, e quando vai você ficar sem por algum motivo, caiu a internet, deu o que aconteceu, você vai ver como você sente falta, faz muita falta.
Sim,
né, Felps?
Cara, eu me identifico. Tem vezes até que eu tô ali na casa da minha mãe, que não tem nada automatizado, quero ligar a luz e já vou pra falar, Alexa,
peraí, não.
Faz falta.
Eu deixei o Bruno de fora da gravação de hoje, porque o Bruno tem uma opinião um pouco divergente do que a gente tava falando aqui. Ele fala que, poxa, é muita preguiça da minha parte só pedir, eu prefiro ir lá, levantar e tal. Eu fico brincando com o Bruno.
Tem esse ponto.
Bruno, não é só por isso.
mas uma hora eu volto com o Bruno aqui e eu chamo vocês de novo pra gente regravar esse...
Ah, eu quero falar com o Bruno,
Não é? Pra gente mudar a ideia dele aí, que, de deixar de ser preguiçoso, não é só preguiça.
Diga pro Bruno que eu tenho zero vontade de puxar a cordinha da minha cortina.
Ouviu, né, Bruno? O Bruno tá ouvindo esse podcast, fica a dica aí pra você. Bom, meus amigos, muito obrigado pela gravação hoje, foi muito bacana, aprendi pra caramba, vou sair daqui de novo pra poder fazer coisa aqui na minha casa, porque colocar esses equipamentos aqui pra trabalhar. E aí eu queria perguntar pra vocês, onde as pessoas encontram vocês, onde vocês estão produzindo conteúdo? Eu sei que vocês têm Instagram, têm canal, o Thiago tem o curso também do Online Filmmakers, faça um jabá de vocês aqui no final do podcast, Phelps.
Vocês podem me encontrar lá no canal, né, no meu canal no YouTube, né, é youtube.com/PhelpsTech, que lá vocês vão ver tudo isso aí que a gente comentou aqui nesse podcast. E lá no Instagram também, é @Phelps. Lá eu mostro nos stories um pouco mais do behind the scenes, dos bastidores da gente fazendo as coisas aqui, das automações, que é bem legal também.
Eu, vocês podem digitar Thiago Flores no YouTube, sem H, que vocês vão me encontrar. Quem quiser aprender filmagem, edição de vídeo e como crescer um canal no YouTube, eu também tenho o curso Online Filmmaker, que é um podcast que, inclusive, o André já foi convidado lá do podcast, então é um episódio bem legal.
Já participei.
Onde ele conta toda a trajetória dele na internet. Então, espero vocês, apareçam por lá e digam que vieram aqui do podcast Escolha Segura, beleza?
É isso aí. Ó, o link pra tudo que a gente falou aqui ao longo do podcast tá na publicação do podcast. E se você quiser participar aí desse podcast também, manda sua mensagem pra podcast@escolhasegura.com.br. Manda uma mensagem aí falando, olha, na minha casa conectada aqui eu tenho lâmpada, tenho tomada. Manda pra gente que vai ser muito legal compartilhar aqui com todo mundo, com os ouvintes aqui do podcast, beleza? Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, galera.
Falou.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.